Senhor Jesus. Antes de começar, nós gostaríamos de saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje. Amém. Senhor, louvamos o teu nome. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor conhece as nossas fraquezas, porque o Senhor já viveu como homem. Senhor, e nesta manhã, rogamos a ti, Senhor, seja com cada um de nós. Senhor, para que possamos falar aquilo que está proposto no teu coração. Senhor, para que sejamos edificados com a tua palavra. Senhor, e é em teu nome que oramos. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Né? Nós estamos vendo esses módulos que foram estudar, que foram vistos no CEAP, que é, nós estamos vendo a Bíblia e o plano eterno de Deus. Nós vamos ver hoje a mensagem de número 5. E todas essas mensagens estão focando a economia de Deus em vários aspectos. Né? E hoje nós vamos ver a economia de Deus sobre a administração e o arranjo de Deus. Então, mais especificamente, o arranjo de Deus. O Daniel, que falou na semana passada, ele falou sobre a economia, deu uma visão sobre o que é economia. Economia de Deus, às vezes nós achamos que é o dispensar do Deus triuno para dentro do homem tripartido. Sim, é isso, mas não apenas isso. Desde a eternidade passada, Deus já sabia que ele ia ter que fazer um arranjo. Quando Satanás, que era Lúcifer, ele se rebelou, ele foi lançado por terra. E a terra tornou-se um caos. E em Isaías capítulo 45, 18, fala que Deus não fez a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Mas ela estava um caos, né? E graça, irmãos, nós vemos que o nosso Deus ele é cheio de graça. Pelo amor que ele tem pelas coisas que ele criou, o amor que ele tinha por essa terra que foi usurpada por Satanás, então por isso que ele criou o homem, para o homem restabelecer essa terra de volta para Deus. Senhor Jesus. Mas nós vemos que apesar daquele caos que estava sobre a terra, trevas, né? Mas o interessante é que Deus não abandona aquilo que ele criou. Ele tinha feito a terra, ele tinha um objetivo, e quando estava aquele caos, em Gênesis capítulo de número 1, lá no início, né, o primeiro versículo da Bíblia, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra não tinha problema. Mas daí fala assim, quando então Satanás foi lançado por terra, o verso 2, a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Pairava ali sobre as águas. Irmãos, apesar da situação caótica que estava, Deus não abandona. O Espírito de Deus pairava ali. O Espírito de Deus estava ali olhando. Eu preciso recuperar essa terra. Eu preciso fazer uma forma. Isso é a economia de Deus. Então, é esse arranjo de Deus, desde lá da eternidade passada, né? Desde quando houve ali a queda de Satanás, Deus então começou a efetuar o seu plano, a agir para que o seu plano seja executado. Então, isso é a economia de Deus. Em Efésios, capítulo de número 1, o verso 10, mostra ali qual é o objetivo de Deus ao restaurar essa terra. Fala assim, eu vou ler para os irmãos. O objetivo de Deus em restaurar a terra é de fazer convergir nele. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Então, esse era o objetivo de Deus quando ele criou o homem. Por isso que o homem foi feito de uma forma totalmente diferente. As outras coisas, todas foram criadas. Mas em Gênesis 1, 26, nós vemos que o homem não foi criado. O homem foi feito. Deus pegou o barro, a terra, umedecida com aquela neblina que subia, e foi moldando ali o homem, e fazendo o homem, trabalhando nesse homem. E o Deus triuno estava ali nesse trabalho. Fala, façamos o homem. E ele fez o homem, não como os demais animais, mas ele fez um homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele sabia que para isso, que o homem precisava disso para restabelecer o seu reino aqui na terra. Senhor Jesus, mas irmãos, nós vemos que o homem desobedeceu, né, caiu, Adão fez aquilo que Deus disse que não deveria fazer, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por causa disso o pecado entrou, e o homem passou, dali para frente, até então o homem tinha a imagem e semelhança de Deus, mas dali para frente, ele passou a ter a sua própria imagem, a sua própria semelhança. Gênesis capítulo de número 5, fala aqui de Adão. Eu vou ler para os irmãos. Gênesis capítulo de número 5, apenas o verso 3, fala assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Aqui como que ele gerou? Fala assim, ó, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Depois do pecado, o homem passou a ser gerado não mais à semelhança de Deus, mas agora à semelhança do próprio homem em pecado. Por quê? Porque ele perdeu algumas coisas antes dele, que ele tinha antes dele pecar. Antes ele tinha o espírito ativo, e ele falava com Deus e conversava com Deus, mas quando ele pecou, esse espírito foi amortecido. Por isso que lá em Efésios fala, estavam mortos, ele nos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. E a situação ali, irmãos, era um caos. A situação ali, o homem tinha perdido aquela imagem e semelhança de Deus e a situação era caos. E nós vemos que, então nós vamos falar sobre, eu deixei, viu Beto, fui eu que apaguei ontem, só deixei essa parte aqui, porque é praticamente a mesma mensagem de ontem. É claro, focando de uma outra forma. Mas nós vamos falar sobre os primeiros 2000 anos, a era da carne, o segundo 2000 anos, a era da alma, né? E os terceiros 2000 anos, a era do Espírito. Que é isso que nós vimos ontem. Né? E aonde que nós nos posicionamos diante dessa situação? Então, esses primeiros 2000 anos, por causa daquela situação de Satanás ter sido lançado por terra, foi uma era trevosa. Foi uma era muito trevosa. Foi a era da carne, que a carne era exercitada. Era uma geração adúltera. Fala que lá se casavam e davam-se em casamento. Ou seja, era uma vida independente de Deus, fora de Deus. Isso é o período da carne, né? Nós vemos que Adão desobedeceu, tornou-se independente. Caim, por inveja, matou o seu irmão. E em Gênesis capítulo de número 6, veja o que, que Deus fala ali a questão dessa situação de caos que se encontrava o mundo. Né? Capítulo 6, o verso de número 3. E disse Deus, então disse Deus, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Mas, irmãos, diante de toda essa situação de caos, de trevas, graças a Deus que o Senhor encontrou alguém ali e que achou graça diante de Deus. Se nós formos ver mais embaixo aqui, o verso de número 8, o verso aqui, Gênesis 6, o verso 8 fala assim: porém Noé achou graça diante de Deus. Aleluia. O que é graça? O que é graça? Irmãos, graça é algo muito superior do que nós imaginamos. Eu estive pesquisando para ver o que significa realmente graça, e fala assim, que graça é o dom gratuito de Deus. Nós sabemos que é o dom gratuito de Deus, mas depois prossegue assim, que eleva o homem a um estado sobrenatural. Noé foi elevado numa situação sobrenatural. Diante de toda aquela situação de carne que estava ali, ele foi elevado, né? O senhor achou graça em Noé. Então nós temos que, diante de toda situação difícil, caos que pode se encontrar em qualquer época, é possível o senhor achar graça, o senhor achar pessoas que encontrem graça diante de Deus. Amém. Senhor Jesus, o segundo 2000 anos, irmãos, foi, aqui ainda continuando, olha bem o verso de número 8 de Gênesis 6, falou que Noé achou graça diante de Deus, e o verso de número 9 fala assim, eis a história de Noé, e o finalzinho fala assim, Noé andava com Deus. Se nós queremos achar graça diante de Deus, vamos andar com Ele. Vamos ser um com o Senhor. Vamos seguir os seus passos. Aí nós vamos achar graça diante de Deus. Então, é possível. Eu queria que vocês gravassem bem isso. É possível. Fala para o irmão que está do lado. É possível. É possível. É possível nós acharmos graça diante de Deus. Basta buscar a presença dEle. No segundo 2000 anos... não foi muito diferente, não. Segundo 2000 anos, já tinha começado uma era, né, que foi a era da alma. Mas foi também a era da promessa. Por quê? Porque Deus, apesar da ali, a idolatria havia sido implantada ali no final dos primeiros 2000 anos, mas quando o Senhor olhou, ele achou, viu Ur dos Caldeus. Era o lugar mais idólatra que tinha na face da terra. E o Senhor encontrou alguém lá que achou graça diante dele. E quem foi? Abraão. Abraão também achou graça diante de Deus ali. E Deus, então aqui em Gênesis 12, o Senhor faz a promessa. O Senhor chama Abraão e faz a promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para casa e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Irmãos, ele estava num lugar, Ur dos Caldeus, que era totalmente idólatra. Se nós formos ver aqui no 11, no Gênesis 11, o verso 31, fala assim, tomou Terá a Abraão seu filho e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir para a terra que o Senhor havia prometido. O Senhor tirou ele daquele ambiente. O Senhor achou graça em Abraão, tirou ele daquele ambiente de idolatria e falou, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E em Hebreus fala assim, que Abraão partiu sem saber para onde ia. O nosso problema, muitas vezes, é esse. O Senhor fala, vai, mas eu quero saber para onde que eu estou indo. Senhor Jesus. E quando o Senhor fala, vai, irmãos, nós não podemos resistir ao falar do Senhor. Senhor Jesus. Eu sempre conto uma situação, né? Isso já faz uns 25 anos. Morava em Águas de Santa Bárbara ainda, uma cliente chata, né? Já contei isso acho que várias vezes. Mas isso, irmão, serve de exemplo cada dia. No Banco Marinho. Era aquela cliente mais chata que existia e que questionava e que, achava, e que brigava, sabe? Mais chata mesmo. Bom, como eu era um cristão, era o que, vamos dizer assim, tolerava mais, empurravam sempre ela para mim. Um dia, ela chegou me falando, dei um cheque lá no material de construção, mas eu tô com medo, ele vai adulterar esse cheque, eu estou com medo, ele vai adulterar. Eu quero que você... Eu falei, não, é eu que passo lá pegar o depósito. Pode deixar que se não for esse valor que a senhora está falando, eu aviso. Tinha o telefone dela, tudo. Bom, quando foi umas 3 horas da tarde, antes de fechar o banco, isso foi de manhã, quando foi umas 3 horas da tarde, ela voltou a falar a mesma coisa e questionando. Eu falei, mas já falei para a senhora, pode ficar tranquila. Ela morava na quadra de baixo, morava uns 200 metros longe da minha casa. Eu estava jantando, comendo lá. Aquele tempo a gente jantava ainda, né? E os filhos junto, né? O Aniel acho que tinha uns 10 anos por aí. De repente toca a campainha. O Aniel que levantou, foi lá ver, voltou. Ah, pai, é a dona Odete. Daí o sangue subiu. Eu falei, ah, não, saí que saí dali, sabe? Ainda bem que o espaço era meio longo, né? Deu tempo. Mas eu saí que saí fervendo. Falei, não, agora ela vai ouvir o que ela precisa ouvir. Agora, não, pode deixar, porque eu larguei o prato de comida pela metade e fui. Falei, agora ela vai ouvir. Quando eu estou chegando lá, o Senhor trabalhou em mim. Graças ao Senhor. E eu pude, diante dessa situação, pregar o evangelho para ela. E sabe o que aconteceu? Ela, na quarta-feira próxima, ela foi na reunião em casa, se converteu, foi batizada, depois ela também e o marido, e eles eram gente da sociedade. Ele era procurador do Estado. Foram os dois batizados, mudaram para que a casa ali dela era de temporada, mudaram para Ribeirão Preto e ficaram firmes na igreja lá. Hoje já são falecidos, já estão junto com o Senhor. Irmãos, e às vezes a gente quer direcionar, fazer de acordo com a nossa vontade, mas nós temos que voltar para o Senhor. Né? Eu toco muito nisso, sabe? O Senhor, quando o Senhor fala, nós temos que ouvir. Aí é possível, né? Temos que andar com o Senhor. Senhor Jesus. E é o que Abraão fez. Foi falado ontem, né, Beto? Abraão, ele, com os 86 anos, ele quis dar uma mãozinha para o Senhor. Mas daí o Senhor apareceu quando ele estava com 99 anos. Em Gênesis 17, o Senhor fala para ele, Abraão, eu sou o Senhor. Anda na minha presença e ser perfeito. Senhor Jesus. Então, irmãos, é possível. É possível. Basta estarmos na presença do Senhor, andar na presença do Senhor. E os terceiros 2000 anos? Os terceiros 2000 anos é o período que nós estamos. É a era da graça ou a era do Espírito. Né? Hoje nós podemos desfrutar do Senhor como esse Espírito no nosso interior. Mas o Senhor também encontrou, eu vou citar muitos exemplos, né? E nós somos exemplos também, mas eu vou citar um exemplo que o Senhor encontrou que é maravilhoso, e que se não fosse ele, eu não sei o que seria de nós. Né? É de Paulo, ou então antes Saulo. Diante de toda aquela religiosidade ali nessa era da graça, diante de todo aquele envolvimento que o apóstolo Paulo tinha com a religião, na certeza de que ele estava agradando a Deus, mas ele faltava alguma coisa. Deus não estava satisfeito com a situação dele, mas Deus achou graça diante de Paulo. Né? Em Atos, capítulo de número 7, esse é bom ler, para que a gente possa realmente, eu vou ler para os irmãos. Se não quiserem abrir a Bíblia, nem há necessidade, não. Atos capítulo de número 7, o verso, deixa eu ver se é isso mesmo, Atos 7, 58. Ali, aqui está falando sobre a morte de Estevão, e fala assim, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E agora o 8.1, fala assim, e Saulo consentia na sua morte. Um cristão que tinha o Senhor, que cria no sacrifício de Jesus Cristo, Saulo, então, até então, ele, além dele ajudar, né, segurando as vestes de Estevão que estava sendo apedrejado, ele ainda consentia na morte de Estevão. Mas, de repente, Deus achou graça diante desse homem e mudou o nome dele para Paulo. Então, irmãos, é possível. Basta nós buscarmos o Senhor. Basta nós deixarmos o Senhor trabalhar em nós. Quando nós deixamos o Senhor trabalhar em nós, é possível. Né? E depois, aqui Atos 26, confirma então a confirmação do chamamento de Paulo. Atos 26, o verso de número 16. Fala assim, quando ele foi, né, ele estava ali fazendo a sua defesa ali perante o rei Agripa, fala assim, ele dizendo que, mas levanta-te, firma sobre os teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. O Senhor apareceu a Saulo porque ele tinha um objetivo. Que ele fosse um ministro do Evangelho e um testemunho da palavra de Deus. E se não fosse, por isso que eu falei, se não fosse Paulo, eu não sei o que seria de nós. Eu acho que talvez, não sei, não tem condições a Bíblia sem o apóstolo Paulo. 14 epístolas, né, 13 mais Hebreus, se foi também escrito por ele. Senhor Jesus. Então, irmãos, diante daquela situação religiosa, Deus achou graça diante de Saulo e mudou o nome dele para Saulo e ele foi uma bênção. Senhor Jesus. Agora a pergunta fica em nós. Como é a nossa situação? Eu quero que vocês repitam aquilo que nós já falamos. É possível. Fala para o irmão que está do lado. É possível. É possível nós acharmos graça diante de Deus. Senhor Jesus, basta buscar a presença do Senhor. Mas esta mensagem, irmãos, ela é uma mensagem que se a gente fosse pegar ela como ela está aqui, né, que foi passada para a gente, ela precisava de ser pelo menos umas 3 mensagens de 1h30 cada uma. Não tem jeito de ser, aliás, 4 mensagens. De 1h30, acho que ainda não dava tempo, porque tinha que falar sobre os primeiros 2000 anos, uma mensagem de lá, né, talvez 2, 3 horas. O segundo 2000 anos, outra mensagem do mesmo tempo. O terceiro 2000 anos, outra mensagem maior ainda. E depois sobre a quarta era, que é de 1000 anos, que é o reino milenar. Então, na economia de Deus, nós vemos então o período da carne e Deus trabalhando, né, achando Noé que foi digno para continuar o objetivo de Deus na sua economia. Depois, Abraão, no segundo 2000 anos, que encontrou graça para continuar a economia de Deus. Depois, quando Cristo veio, quando o próprio Deus veio, achou graça diante de Paulo para que ele também, né? E se nós buscarmos o Senhor, realmente nós vamos achar graça diante de Deus. Deus vai achar graça em nós. Não é nós acharmos graça, mas Deus se agraciar conosco. Senhor Jesus. Então, na economia de Deus, além desses 3 períodos, depois vem ainda o arrebatamento das primícias, né, antes de começar o reino milenar, vem o arrebatamento das primícias, vem a grande tribulação, no final da grande tribulação, os vencedores que passarem pela grande tribulação, depois o tribunal de Cristo, e daí sim começa o reino milenar, e depois dos 1000 anos, que é o reino milenar, então vem a Nova Jerusalém. Nessa, na Nova Jerusalém, todos nós vamos estar. Mas, irmãos, quem quer ser primícias e vencer e ser vencedor com o Senhor? Quem quer, diga amém.
Amém.
Aleluia. Esse é o objetivo nosso, irmãos. É sermos vencedor com o Senhor. É realmente quando o Senhor vir lá em Apocalipse, acho que 3. Acho que 3, 10, se não me falha a memória. Apocalipse 3, 10, eu vou ler para os irmãos. Fala assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. É uma promessa de Deus que Ele vai nos guardar. Mas, irmãos, para mim ser guardado, só tem uma única coisa que eu preciso fazer. Para mim ser um vencedor primícia, só tem uma única coisa que eu preciso fazer. O problema, daí eu vou deixar para os irmãos a pergunta: você faz ou você não faz? É uma única coisa. Vamos ler Apocalipse de número 4, o verso 2. Vamos ler todo junto, Apocalipse 4, o verso de número 2. Aqui é João tendo uma visão do trono de Deus. Apocalipse 4, verso de número 2. Vamos ler? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Havia armado no céu o quê? 5 tronos. Quanto? 1. Quantos? 1. 1 trono. De quem é esse trono? É do Senhor. O problema, irmãos, sabe por que eu não sou vencedor? Porque muitas vezes, eu nem peço licença. Eu apenas empurro o Senhor para lá e eu tomo o trono. Eu deixo de ser vencedor. Mas quando eu saio do trono e falo: Senhor, toma o trono para mim, eu venço. Esse é o problema. Queremos ser vencedores? Vamos sair do trono. Se eu sair do trono, o Senhor toma o trono no meu lugar e eu sou mais do que vencedor. Amém. Aleluia. Essa é o que eu queria passar para os irmãos. Amém. Vamos